Olá, bom dia. Bom dia, Ricardo, e bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Soberania. Ora bem, eu não tenho bem a certeza de como é que os historiadores no futuro denominarão este momento bélico que estamos a viver em 2022 e que se prolongará necessariamente para 2000 e, não necessariamente, aliás não tinha necessidade nenhuma disso, mas os factos todos apontam para que se prolongue ainda para 2023. É um conflito aparentemente fronteiriço, regional, mas as metástases, os impactos, as consequências são à escala global, à escala mundial. Portanto, no fundo, teremos provavelmente, vou-lhe chamar, uma guerra metamundial, uma guerra quase mundial, enfim, onde arranjaram uma designação própria, porque esta, e nos dias de hoje, no século XXI, nos tempos da globalização, há alguma tendência que estes conflitos fronteiriços regionais tenham, de facto, este tipo de impactos. E tem este tipo de impactos, particularmente quando um dos beligerantes passa por ter, menos na propaganda interna, é o país militarmente mais poderoso do mundo. Enfim, sem puxar a brasa à sardinha rigorosamente nenhuma, mas... e nesta história de qual é que é maior, se é o meu, se é o teu, muitas vezes o que conta é competência, é o treino, é a inovação tecnológica, e aí duvido que a Rússia possa chamar a si própria o ter possuído o rei dos exércitos. Para já, a realidade, o que nos mostra é que nas diversas frentes que estão abertas, as coisas não estão a correr bem para o lado da Rússia. Procurava inicialmente, em poucas semanas, quiçá em poucos dias, começar e acabar, de repente, porque derrubava o governo e tomava a cidade, tomava a capital, a cidade de Kiev. E então provocaria aquilo que agora diz que vai fazer, exatamente a começar hoje, referendos locais, referendos que manipula, e em função desses referendos absorvia, tomava ou colocava um protetorado da Federação Russa no governo da Ucrânia, ou simplesmente anexava e absorvia o território ucraniano, o imenso território ucraniano. Pois nada disso aconteceu, depois a estratégia deixou de ser a norte e virou-se para sul, teve alguns sucessos iniciais a tomar conta de importantes cidades, importantes localidades, importantes meios de produção, mas neste momento a situação está em inversão, perfeitamente nítida e concretizada dia atrás dia, com as forças russas a serem empurradas cada vez mais para a sua fronteira. Portanto, eu neste momento poderei, assim, numa análise muito rápida, dizer que Putin começou uma coisa que estava longe de imaginar, que não sabia como é que as coisas iriam acabar. E neste momento, nas diversas frentes que a Rússia tem aberto, e eu vou só simplesmente nomear quatro, as coisas estão a ser muito complicadas para Putin. Na frente externa da guerra, portanto, na guerra dentro de outro país, na guerra em território ucraniano, está neste momento a proceder-se a uma reconquista, a Rússia a perder áreas, distritos, cidades significativas que já teve, e à medida que os vai perdendo, vão-se revelando as atrocidades que foram cometidas enquanto por lá, nos meses em que por lá esteve. Depois, a frente interna da contestação, que de ontem para hoje, as notícias multiplicam-se a diversos níveis, com fugas em massa de de potenciais jovens recrutáveis que estavam em caixa dentro dos critérios de recrutamento, de convocação de reservistas, estão a sair em massa da Rússia. Manifestações, as maiores, desde o início do conflito, que estão a acontecer por todo aquele imenso território, desde lá da ponta do Oceano Pacífico, de Vladivostok, até São Petersburgo, até às fronteiras mais ocidentais. E esta contestação, a certa altura, cada vez que uma delas é reprimida, é fermento para fazer surgir outras. Nós sabemos que é assim que os povos reagem. E o que está em causa é não só contestar a mobilização, a convocação de reservistas, é também toda esta escalada. O que está em contestação é a guerra em si, globalmente, a sua estratégia, as suas opções, as suas injustiças. Depois, na frente diplomática, a Rússia tem um isolamento que lhe adianta de pouco dizer que tem países populosos que não estão contra ela, mas vai-se revelando que casos como a Índia, como a China, não se manifestam como os países ocidentais contra a Rússia, não alinham nas sanções, mas não batem palmas ao que está a acontecer. Isso ficou bem patente nos últimos encontros que existiram entre de Putin com os dirigentes destes países. E depois temos a frente económica, que se o Ocidente conseguir ter resiliência suficiente, conseguir ter estoicismo, aceitar que há um esforço que se traduz numa degradação de bem-estar e numa degradação de níveis de conforto, numa degradação de preços acessíveis, mas se prolongar durante mais alguns meses, meio ano, um ano, as sanções, a Rússia atinge um ponto de ruptura que poderá ser decisivo para a conclusão de tudo isto. Agora, daqui resulta que a Rússia está a ser humilhada em todas estas frentes. Está a ser isolada e humilhada, sem saída, sem alternativas. E isso faz ressuscitar o perigo nuclear, porque Putin já demonstrou que não é um cidadão exemplar e que tem laivos de doença, tem laivos de prepotência a qualquer nível, de nenhum respeito pela verdade e pela humanidade, e portanto a certa altura, acossado e sem alternativas, poderá cair na tentação de carregar no botão vermelho. Este é de facto algo que toda a gente partilha e comunga desta opinião, que é o medo, aquilo que mais nos assusta. Pronto, acho que já falei hoje bastante do entendimento que tenho sobre o conflito da Rússia com a Ucrânia. Em consequência disso, nós temos, como os outros países europeus, mas não só por causa disto, o fenómeno da inflação é um fenómeno muito complexo, e que acontece quando se reúnem uma série de situações que convergem todas para este resultado. E, portanto, não é só a crise energética, que já estava de alguma forma instalada antes do conflito, antes da guerra, antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, também há alguns aspectos de desequilíbrios entre oferta e procura, um boom muito grande na oferta, com a procura a fazer especulação, um boom muito grande no consumo, com os produtores, com as cadeias de distribuição, utilizarem especulativamente os seus canais, veja-se o caso dos combustíveis, e que originou esta inflação, pois Portugal tem uma ou outra situação particular, como é o que se passa na área imobiliária, na área da edificação, com muita procura de casas e nem tanta oferta como isso. Também as imobiliárias estão inflacionárias, tudo, em alguns casos com preços absolutamente escandalosos. O mercado da habitação está completamente descompensado e ajuda a empurrar a inflação para cima. Portanto, tivemos já anunciadas para este ano algumas compensações, mais polémica, menos polémica. Pronto, elas vão cumprir o seu papel, vão atenuar um pouco dificuldades mais extremas. O nosso país, eu reconheço que é um esforço grande, o nosso país não tem tantos recursos como isso. Às vezes fala-se, tá, mas porque é que não é 125 euros todos os meses? Porque 125 euros todos os meses, chegávamos ao início de 2023 com o país à beira de uma bancarrota, à espera de ter assistência exterior. Não temos essa capacidade. Pronto, saltando para o novo aeroporto, que vai continuar nas agendas nos próximos tempos, já neste fim de semana, com um encontro ao mais alto nível para concertar posições e fazer deste projeto um desígnio verdadeiramente nacional e consensual entre as duas maiores forças políticas, porque ele necessariamente, no nosso país, mais ano menos ano, cumpre-se a alternância democrática. Ele é saudável para o regime, mal seria se assim não fosse, e, portanto, é necessário que haja convergência entre os prováveis, ou mais que prováveis, dois partidos que alternarão entre si a tarefa da governação. Terminou a ocupação maciça do tempo mediático com o funeral da Rainha Segunda, Isabel II, sendo certo que ainda vão haver alguns passos particularmente nas cadeias televisivas, ainda vão sendo preenchidos com a sequela 1, sequela 2, sequela 3, sequela 4 e por aí adiante, porque é um assunto que vende face ao interesse global que despertou, mas é capaz de ter havido um bocado de exagero em tudo isso, salvo o respeito para com a veneranda figura de Isabel II, exemplar a muitos níveis, mas a Casa Real inglesa está sempre em cima de atrocidades e as coisas não são assim tão, tão limpas, tão, tão, tão cristalinas, tão, tão recomendáveis, e não precisamos de recuar a tempos imemoriais da Idade Média. Basta irmos ao século XIX, a Inglaterra era um país de negreiros, tráfico humano, de escravatura, negócios de escravatura, de colonialismo. Veja essa história com Portugal, no caso, ainda por cima um aliado, a mais velha aliança do mundo, casa do mapa cor-de-rosa, em que Inglaterra lançou um ultimato que encostou Portugal à parede e que lhe fez perder territórios que tinha sido Portugal a desbravar em África, aquela faixa entre Angola e Moçambique. Também depois veio o século XIX, veio o fim consensual do colonialismo, a que Portugal resistiu. Portugal devia ter também aderido à tendência mundial de pôr fim ao colonialismo, algures logo a seguir à Segunda Grande Guerra, ou mesmo, ou também até mesmo antes. E depois também tivemos os nossos episódios de guerras coloniais e coisas assim. Hoje é o Dia Mundial Sem Carros, ou o Dia Europeu Sem Carros, melhor dizendo. Temos um planeta que grita de dor e de descompensações. Isto é mais um ato mediático para chamar a atenção. Os dias europeus sem carros ou os dias europeus com menos carros deviam ser 365, 366 nos anos bissextos. Nós temos que mudar alguns paradigmas, já disse aqui algumas vezes, temos que mudar muitas coisas no nosso modo de vida para deixar terra, para deixar mundo aos nossos filhos e aos nossos netos. Temos que diminuir o consumo de combustíveis fósseis e a mobilidade. Os automóveis são os únicos, em alguns casos nem serão, em algumas regiões nem serão os maiores, mas são aqueles que é o consumo mais significativo e mais poluente. E, portanto, isto funciona como um agitar de consciências e por isso vale a pena ser celebrado, vale a pena que neste dia algumas cidades fiquem fechadas à circulação automóvel, que as pessoas desfrutem o convívio sem o intruso automóvel, desfrutem da mobilidade ligeira, que as cidades comecem a ser planificadas para, em função mais das pessoas e menos em função dos automóveis. E também, hoje nós vamos nos deitar no verão e amanhã vamos acordar no outono. É a noite do equinócio. É a noite equinócio, significa dias iguais à noite, ou igual à noite, e aqui nócio. E, portanto, isto já está aqui com um bocado de ar de outono. Só as folhas ainda verdejam muito, mas as folhas vão começar a cair, vão aparecer aí umas chuvadas, vão aparecer aí umas tempestadesitas e vento. E, portanto, se tudo acontecer na altura certa e nas quantidades necessárias, está tudo certo. É a natureza a funcionar e é o que eu mais espero que aconteça. Uma boa quinta-feira para todos e um abraço.